Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. 28 de outubro de 1855 estava sem inspiração, o que me sucede muita vez. Abri um livro, nem me lembra que livro era. A primeira palavra que vi foi em latim, era um provérbio, resist magna tacere. Façam ideia, pois. Que impressão podia produzir uma semelhante máxima num espírito que procurava inspirações? Quando eu desejava um tema para falar. E falar mais do que uma moça que discute modas, ou um ministro que falta a uma promessa, salta-me pela frente a sabedoria romana e manda-me calar da maneira mais impertinente. Ora, para um folhetinista que não quer absolutamente indispor-se com os sábios, não havia remédio senão obedecer. Resolvi, portanto, calar-me. A resolução era a mais prudente e também a mais cômoda possível, mas tinha um inconveniente. Os meus leitores, e sobretudo as minhas maliciosas leitoras, eram muito capazes de supor que me calava por não ter nada que dizer. Isto seria uma quebra para minha reputação de folhetinista? Seria uma falta imperdoável para aqueles que julgam o espírito de um escritor de revista deve ser uma esponja que durante a semana se embebeda e sature de ideias, e que ao domingo se esprema no papel e deite uma chuva de boas minutos e lembranças graciosas. Apesar de não pretender agarrar a glória desta comparação polipiana, contudo meu amor próprio não podia consentir que me visse decaído das boas graças do leitor por causa de três palavras latinas. E três palavras latinas que eram por sienas uma mentira e uma contradição. Por quê? Se o futal sábio, Salomão ou Sócrates estivesse bem convencido da utilidade de calar-se, não teria a indiscrição de falar e dizer aquelas palavras, resist magna tacere. Mas é que todos os sábios dos mundos assim pregam muito boas máximas, excelentes conselhos, e eles são os primeiros que fazem o contrário e que dão o mau exemplo. Isto, porém, nada tem com a questão. O que é verdade é que me achava na mais difícil posição do mundo. Por um lado, a prudência e a sabedoria mandavam que me calasse. Por outro, o leitor e o público exigiam que falasse e escrevesse. Se houvesse um meio de combinar as duas coisas e ficar com ambas, seria para mim um salvatério. Mas ainda estou pouco ao fato destes meio-gêios em jornalistas e certos políticos, novos janos da civilização que passam pela sociedade, sorrindo para um e outro lado com cada um dos cantos da boca. Não me restava, pois, senão um expediente, e foi o que decidi me adotar. Era preciso calar-me, visto que os sábios o ordenavam, mas calando-me, restava-me o direito de dizer ao menos os assuntos diversos sobre que me calava. Assim nem incorro na censura de falador, nem também se pode dizer que não tenho matéria sobre que escrever. Uma das primeiras coisas sobre que eu me calo é sobre a questão do atual da farinha de trigo, sobre a questão do pão. Com efeito, poucas matérias são tão importantes como esta, que afeta geralmente a todos os diversos interesses da sociedade. Os pobres e os ricos, os empregados, os ministros, os confetendentes, os fetenteiros, os gastrônomos, senhoras, o país, a colonização. A estatística, enfim, tem uma relação imediata com esta grande questão. Isto exige uma explicação. Ela. Há diversas espécies de pirpão. O pão branco e o pão de rala, o pão douro e muitas outras espécies menos importantes. Há igualmente uma espécie indefinida, genérica, ainda não caracterizada, e que se exprime ordinariamente pelo simples termo pão. Esta última espécie é a mais importante, todos trabalham para ganhar o pão. O pobre muitas vezes não tem o pão para a boca, e o operário vê-se obrigado a regar o pão com o suor do seu rosto. Já se vê que este pão não é feito nos fornos e nem se compõe de fermento, e que por conseguinte não é o preço da farinha de trigo ou uma padaria central e privilegiada que o tornarão mais fácil para o pobre. Este pão é o pão do trabalho ativo, honesto e inteligente e que todo pobre deve dedicar-se com amor, deixando os hábitos de indolência e os vícios, que quase sempre são a causa única da miséria. Esta espécie, pois, exige do governo não só uma pressão à indústria do país, como uma política ativa e regular, com as competentes casas de detenção, necessárias para o trabalho dos velhos e mendigos. A questão do pão de ló tem grande interesse também. Este pão é muito saboroso e muito suave ao paladar, mas por isso mesmo é um pouco mais caro do que os outros. Dizem que o pão de ló, higienicamente falando, é um pouco indigesto, mas a experiência tem mostrado o contrário. Há estômagos que digerem um número extraordinário de boas fatias. A respeito desta espécie já pusemos em prática o sistema francês da administração municipal da Boulangerie Parisienne. Temos uma padaria central ou nacional e diversas padarias provinciais, onde se fabrica excelente pão de ló, que se distribui conforme o estômago de cada um. Esta organização precisa de uma reforma radical, que demanda longos estudos e muita prudência e reflexão da parte do governo. Vejam, pois, que tinha razão quando disse que a questão do pão era uma das de maior da atualidade. Quanta reforma importante, quanta ciência, quanto estudo e prática não exige-se esta única palavra. Que revolução econômica e social não são capazes de produzir essas três linhas juntinhas e cobertas com um tio à guisa de chapéu de sol? E ainda isto não é tudo. Disse que o país, as senhosas famílias, a população, a estatística, as modas, tudo enfim estava empenhado na questão do pão. E vou prová-lo. Mas agora me lembro que não posso falar, que obriguei-me a calar, em deferência aos provérbios latinos. Portanto, fiquem os leitores em jejum. A menos que algum dos tais impertinentes provérbios não queira falar por mim, como por exemplo este. Sine sereret baixo friget venus. A bom entendedor meia palavra basta. Aquele frigete ali está com um ar tão sonso e tão ingênuo é um brejeiro de conta. E se ele quisesse falar mostrar-nos-ia a influência legítima do pão. Porém é um verbo muito sisudo e discreto, e por isso não há meio de arrancar-lhe uma explicação mais clara. Ainda outras muitas coisas sobre que podia falar, mas a respeito das quais me calo para cumprir o prometido. Podia falar da representação da Safo e dizer muita coisa bonita e interessante sobre a nossa grega, que inspira com seu canto os nossos poetas e com seus olhos os nossos diletantes. Podia fazer um poema sobre esta história de um amor profundo que se reproduz entre nós todos os dias e que acaba sempre por um passo de Leucate. A única diferença que existe é na posição geográfica e na qualidade do passo de Leucate moderno, o que é devido à diferença dos países e à diversidade das idades, dos usos e costumes. Assim, o passo de Leucate antigo era um rochedo à beira do mar, o da Idade Média era um convento no cimo de uma montanha, o de nossos dias é um casamento de conveniência. As Safos de hoje, quando chegam ao triste desenlace de uma história de amor, sobem ao altar e de lá precipitam-se. Precipitam-se nos braços de um homem que não o amam, precipitam-se na monótona e tristeza de um casamento mal sucedido. Mudados, pois, os nomes e os lugares, o drama é o mesmo e as personagens idênticas. Em continuação deste tema de Safo moderna, podia falar-vos das mulheres de mármore, representadas sexta-feira no ginásio, e pintava-vos uma bela cena da Grécia criada pelo pincel do Bragaldi. A vez de saber o admirável efeito que produziu esta representação, a que deveis ir assistir esta noite, lá conversaremos a gosto, e apreciaremos juntos a habilidade com que todos os artistas desempenham os seus papéis. Sobre o concerto do teatro lírico desta noite, também poderia escrever algumas linhas recomendando-vos o talento da distinta harpista Mimi Belloc, que não foi feliz na concorrência. Mas a razão? Nesta época de tantos desconcertos era impossível que fosse bem aceito um concerto. Agora, tendo eu me calado sobre tanta coisa, é justo que converse um pouco com as minhas leitoras. Tenho de lhes noticiar que se acha criada uma nova ordem, a Ordem das Violetas. Essa ordem é dedicada especialmente à caridade, e tem sua origem no dia do leilão das belas artes, em um bouquete de violetas. Quem aiou o que para mim é segredo, teve uma feliz inspiração. Tirou o ramo do seio, distribuiu as flores à direita e à esquerda a quem as mereceu por caridade, e o sorriso de seus lábios dizia neste momento: Onde soit mal pense. O caso é que a ordem está criada, e que agora o Lu, o Tchichichique, é trazer os gentlemen na cacazá para a modesta e linda florzinha, que tornou-se o emblema de uma tão santa virtude. Por falar nisto, lembro-me que hoje tem lugar o segundo leilão das belas artes. Quando criaram este edifício, nunca pensaram que ele teria o nobre destino que lhe deram domingo passado, e que o seu nome teria uma outra significação ainda mais apropriada. Com efeito, que mais belas artes do que as artes, os meios engenhosos, que a caridade a inspirou domingo passado as elegantes peregrinas da glória, mas que há aí de admirar, eram brasileiras. Se não sabeis o que quer dizer isto, ouvi-me. Vou contar-vos uma história muito linda, um verdadeiro conto de fada. Não sei se minha pena ainda se lembrará dessas coisas de outro tempo, desses contos árabes tão cheios de poesia oriental.
Mas não vim lá.
Foi um dia. Lancei os olhos por uma página solta deste folhetim e lave o meu cabrion. Resiste magna ta série. Calo-me, pois, e desta vez seriamente, dou um ponto na boca ou antes no papel.